ao facto que as empresas, e todos em geral, se preocupam com a sua reputação. Há até quem pague para ter publicidade positiva. Ora, a corrupção é marketing negativo do pior que existe e isso tem danos. Agora, importa também que estas matérias sejam tratadas sem tiques e truques populistas ou demagógicos, porque isso tem um efeito inconveniente de provocar uma anestesia ao parecer que estamos a lidar com a situação, quando estamos a disfarçá-la e a adiá-la, e portanto não contem connosco para alinhar na armadilha populista ou demagógica. Já agora, respondendo ao Sr. Deputado do Chega, quero dizer, já cá não está, mas atacou o PSD pelo modo como o PSD atua nestas matérias, eu vou explicar de uma maneira muito simples e para terminar. É que quem não tem o que dizer, grita. Quem tem o que dizer, explica porque é que está certo. Daí que o nosso estilo seja sereno, porque não temos que gritar. Nós temos matéria para transmitir e densidade significante. E, portanto, o que nós queremos é explicar que estamos certos. E, para terminar, e agradeço a tolerância, resta só dizer que para o PSD o que importa nesta matéria e aqui e hoje é que a lei se cumpra. Bem, o resto são fé diversas, não interessa nada, porque há uma lei, a lei deve ser aplicada e cumprida e mais nada. O PSD acredita nos tribunais, confia nos tribunais e eles que tratem da matéria. Termino agora mesmo.
O deputado já tinha prometido concluir.
É só para lembrar o enorme Francisco Sá Carneiro, que dizia que a política sem risco era uma chatice, mas sem ética era uma vergonha. Subscrever.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. De facto, a política sem ética é, de facto, uma vergonha. E a falta de ética do PS transformou-se numa história grega, trágica, uma trágico-comédia grega, que, de facto, nos trouxe a uma situação de veras caricata. A senhora ex-ministra Marta Temido, que está ali atrás, que nos veio agora provar que, de facto, há deputados que não têm nada que fazer, nem sequer foi para a Comissão de Saúde, para a sua área de especialidade, mas, de facto, ela demitiu-se. A senhora Marta Temido demitiu-se. Sr. Presidente, o tempo continua a contar, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado está no uso da palavra e o Sr. Deputado deve se abster de considerações que são ofensivas.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas não foi...
O Sr. Deputado está no uso da palavra. Se quiser falar, continua a falar.
Não foi minha... Por favor. Não foi minha intenção ofender absolutamente nenhum Sr. Deputado, foi apenas sublinhar que a Sra. Deputada Marta Temido se demitiu às tantas da manhã e deixou o Ministério da Saúde em ruínas. E quem é que veio salvar esse Ministério da Saúde depois do Chega já ter avisado muitas vezes e de ter pedido a sua própria demissão? Veio para salvar o SNS o Sr. Dr. Manuel Pizarro, um ministro que já tinha sido o secretário de Estado da Saúde de José Sócrates, mas claro, se um ministro de José Sócrates serve para liderar o país como primeiro-ministro, pois é claro que o secretário de Estado de José Sócrates também serve para liderar o Ministério da Saúde, mesmo depois de toda a sua escola das máfias de sangue e toda a sua escola das escutas. Realmente tem um grande currículo vitae, mas os jornalistas, aquela grande bancada de jornalistas que está aqui, logo no dia 26 de novembro, veio-nos fazer ver, muito antes, Sra. Ministra, de o Sr. Ministro entregar o seu registro de interesses, veio-nos dar conta que o Sr. Ministro era casado com a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, aliás, uma ordem que ele próprio criou em 2011, quando era Secretário de Estado da Saúde de José Sócrates. E, portanto, ficámos logo a saber que os Bento Pizarro são apenas mais uma família muito poderosa do Partido Socialista. E depois, logo a seguir, ainda também sem entregar o devido registro de interesse, aliás, o próprio Sr. Ministro disse que tinha 60 dias para entregar o registro de interesses e que ia entregá-lo com toda a tranquilidade. No dia 3 de outubro, a grande bancada dos senhores jornalistas fez-nos saber, através do jornalismo de investigação, senhora ministra, não foi através do registro de interesses, que o senhor ministro Manuel Pizarro era sócio-gerente de uma empresa na área que ele próprio tutela. Aliás, a própria empresa até tinha o seu próprio nome como nome social da empresa. E, portanto, ficámos a saber que, de facto, o Partido Socialista é um partido de fura-leis e que o ministro estava fora da lei, só não estava mesmo, era fora das consequências. Continua o Partido Socialista a viver numa total impunidade socrática e, senhores deputados, senhor Presidente, é por isso que Portugal está nos piores índices de percepção de corrupção e é por isso que hoje temos as bancadas, as galerias deste plenário cheias, senhores deputados. É porque o povo interessa-se, por isso que nós estamos a falar. Isto não é populismo, é falar para o povo, é falar do que as pessoas querem ver discutido nesta Assembleia. Portanto, Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Ministra, quero-lhe fazer-lhe duas perguntas muito concretas. O Sr. Ministro Manuel Pizarro já fechou a sua empresa, já vendeu a sua loja. A quem é que vendeu a loja e por quanto é que vendeu a loja, Sra. Ministra? Eu sei, calma, Sr. Deputado, eu sei que falar em lojas e em Partido Socialista, tendo a ver com o governo de Sócrates, vos enerva muito. Mas não estamos a falar da loja Mozart, nem nenhuma outra loja. Estamos a falar da loja do Sr. Ministro. De facto, o caso de Pizarro é bizarro.
Deputado, tem de concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou já terminar. E não vale a pena o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves repetir o seu mantra: nós estamos acima da lei, nós controlamos a lei, nós atropelamos a lei. Toda a gente no país já percebeu que o PS está acima da lei, mas já há três saídas para esta situação. Ou os ministros ganham vergonha e se demitem, senhora ministra, ou o Tribunal Constitucional aplica a lei exatamente como ela está, ou então vamos dizer que uma lei tem que ser interpretada passando um atestado de incompetência a quem escreveu a lei, a quem promulgou a lei, que foi o Senhor Presidente da República, e um atestado de burrice a todos os portugueses que
muito
querem
obrigado.
Enganá-los nas suas barbas sobre aquilo que está a acontecer em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eurico Brilhantias, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, à mesa.
Muito obrigado. Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista tem-se vindo a habituar durante esta sessão legislativa a receber vários impropérios, insultos, e devo dizer que quando os insultos vêm de uma bancada em particular, para nós, alguns desses insultos são autênticas medalhas democráticas. Contudo, há um limite que o líder parlamentar desta bancada deve sublinhar. A forma como um deputado exerce o seu mandato, escolhe as comissões a que quer pertencer e articula o trabalho dentro do grupo parlamentar a que pertence, diz exclusivamente ao grupo parlamentar, naturalmente, mas em primeiro lugar ao exercício livre que esse deputado ou deputada faz do mandato que tem e para o qual foi eleito, e neste caso eleita, pelos eleitores. A líder da lista do Partido Socialista em Coimbra exerce o seu mandato neste Parlamento em liberdade e qualquer condicionamento, mesmo que insultuoso de outras bancadas, não limitará a liberdade dessa deputada, assim como não vamos deixar que os 120 deputados... Assim como não deixaremos que os 120 deputados do PS sejam condicionados no exercício livre da vontade dos portugueses que deram a este partido uma maioria absoluta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, mais uma vez, para me interromper à mesa, Porque, mais uma vez, o que se passou aqui não foi nenhuma interpelação à mesa. Foi uma defesa de honra que o Sr. Deputado Eurico Brandão Dias fez. Eu não vou alongar sobre aquilo que disse, até porque estou a fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, e aquilo que nós achamos nesta bancada da condição dos trabalhos foi que o Sr. Deputado Pedro Frazão foi interrompido pelos senhores deputados do Partido Socialista com gritos e com berraria, o que aconteceu, por 120 deputados do Partido Socialista. E se há aqui alguém nesta casa que pode interromper um deputado, é o Sr. Presidente da Assembleia da República e não os 120 deputados do Partido Socialista, porque não mandam aqui dentro. Quem manda aqui dentro é aquele senhor que está ali em cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Reitero que um requisito mínimo, uma condição necessária do debate democrático que nós aqui temos, é que saibamos distinguir em cada momento a crítica política, que pode ser rude, agressiva, implacável, e o insulto pessoal. E a forma como um senhor deputado da sua bancada se referiu a uma deputada roçou o insulto pessoal. Vamos continuar com o nosso debate, estando agora inscrito para encerramento o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Ministra, o debate que chega agora ao fim é marcado por várias atitudes, mas sobretudo por uma atitude incompreensível para os portugueses de olhar para o lado e esconder um problema tão sério à nossa vida democrática. O governo que, chamado a um debate destes, não dá um único esclarecimento sobre as incompatibilidades, dizendo apenas que os ministros cumpriram na sua perspectiva a lei. E depois dá-nos meia hora de ensaio sobre a democracia, sobre a sua luta e os fantasmas do presente e do passado. Eu tenho a certeza que muitos dos que assistem aqui hoje a este debate, como os milhares que nos acompanham em casa, eu tenho a certeza que o que esperavam hoje de um governo democrático era que viesse dizer, portugueses, nós falhámos onde não podíamos falhar. Falhámos. Falhámos na transparência que não conseguimos dar a Portugal. Falhámos quando ministros eram os arautos da transparência e foram os primeiros a acontecer, onde aconteceram situações de incompatibilidade. Falhámos porque prometemos mais transparência e menos corrupção. E não conseguimos que haja um dia sequer em que isso não surja aos olhos dos portugueses. Quem acordasse hoje em Portugal e pegasse na capa de um dos nossos matutinos ficaria certamente estupefacto. O ministro das Finanças investigado em Portugal. O que temos hoje é esta cama a olhar para o lado e a dizer não queremos saber disso. O que queremos é discutir a pobreza energética, queremos é discutir os salários baixos, queremos é discutir a água, queremos é discutir a seca. Tudo certo, tudo certo. Mas foi este partido que trouxe este tema a debate, que apresentou no último Orçamento de Estado 300 e muitas propostas, todas chumbadas pelo Partido Socialista, sobre a pobreza, a seca e tudo mais. Não, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O problema de tudo isto não é a redução teleológica, Sr. Deputado. Eu sei que para quem está em casa deve pensar assim, ai, a redução teleológica. Era isto que andámos à procura durante este tempo todo. O ministro casado com uma dona de uma empresa recebeu dinheiro do Estado, redução teleológica. O ministro tem negócios com o Estado de uma área que tutela, redução teleológica. O que é recebeu fundos comunitários e foi pago pela própria ministra que liderava a CCDR, redução teleológica. E em casa as pessoas hoje vão adormecer com esta palavra, redução teleológica. Mas há uma coisa que eu lhe digo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não há redução teleológica que pague o sentimento de vergonha que eu e milhões de portugueses temos por este governo cada vez mais incapaz em Portugal. Sim, hoje talvez pudéssemos, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, estar a discutir a pobreza e os salários e o preço do atum e das couves e do leite. Devíamos, Sr. Deputado. Sabe porquê é que não estamos? Porque elegemos um governo que não consegue combater o maior dos nossos males, que se chama corrupção. Porque se tivéssemos, não tínhamos que estar aqui a discutir isso.
Se tivéssemos, não tínhamos que estar aqui a discutir isto. Outros, claro, preferem falar do financiamento das campanhas e das assinaturas.